CBN Pets, com Franciele Tien.
Agora 10 horas e 7 minutos. Bom dia para você. Nós estamos no ar com CBN Pets desta quinta-feira para bater aquele papo e tirar as suas dúvidas, as dúvidas dos tutores que possuem cães, gatos e outros animais. Agora tá na moda todo mundo ter cobrinha, passarinho, né, doutora?
É verdade.
E nós vamos bater aquele papo para você que tem aquele bichinho que já faz parte da família. Hoje nós vamos conversar com a médica veterinária especialista em endocrinologia e metabologia, isso?
Metabologia.
A animal Marina Lima. Bom dia, doutora, seja bem-vinda.
Bom dia, primeiramente queria agradecer no convite, né? Eu sou endocrinologista, né? Estou me especializando em endocrinologia e também a gente trabalha com a parte de internação, né?
Só vou trazer o microfone um pouquinho mais perto. Tá bem baixinha a sua voz.
Ai.
Agora sim, ficou um pouquinho mais alto. Doutora, a senhora acabou de falar sobre a internação. É uma coisa assim que às vezes o tutor fica com o coração apertado porque tem que deixar o animalzinho de estimação internado. A internação de um animal é parecido com a do humano?
É parecido, né? Na verdade, assim, o internamento, né, não é uma coisa ruim. A gente tem uma visão muito ruim de internação, né? Porque a gente puxa na mente que internação, é pro paciente que tá muito mal. E, na verdade, não. O internamento, ele, na verdade, é pra gente prevenir que o paciente fique mal, né? Então, o internamento ali de animais, a gente tem um cuidado especial com os nossos pacientes, né? Então, a gente sempre busca informar os tutores, a gente passa um relatório médico, que nem é feito de hospital humano, né? Só que a gente passa esse relatório com mais frequência, né? Então, no período da manhã a gente passa um relatório, à tarde a gente passa outro, e de noite a gente passa outro, para o tutor ficar mais tranquilo em relação a como que tá o seu animalzinho, né? Porque, na verdade, as pessoas, elas têm os animais como um filho, né? Então, para eles ficarem mais tranquilos, a gente acaba tendo esse cuidado especial com eles.
Até porque, né, nós humanos internados conseguimos chamar o médico e dizer: está doendo aqui. O animalzinho é um pouquinho mais difícil.
O animal, ele não tem, né, esse poder. Eles apresentam alguns sinais clínicos, né, como apatia, mas a gente precisa ter esse cuidado. Então, dentro da nossa internação, nós temos médicos veterinários, né, que fica 24 horas cuidando do paciente. Então, até pra gente observar se tá apresentando alguma coisa diferente, porque como a gente não conhece o animalzinho, a gente não sabe como que é a personalidade dele, como que ele é durante o dia, né, como ele é em casa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de observação com o paciente.
E quais são os maiores casos de internamento de animais?
Geralmente, dentro da internação, né, um dos maiores casos é insuficiência renal. Então, é aquele paciente que tem problema no rim, né, por falta, às vezes, de ingerir água ou alimentação, intoxicação. Então, eles acabam tendo essa insuficiência, injúria renal, né, essa perda de função renal. Pacientes atropelados, acontece muito, né, então a gente atende bastante paciente com fratura, trauma, lesão de pele, né, por atropelamento. Também temos bastante felinos, na verdade, que tem doença FIV-FeLV, né, mais conhecida como a tal da FeLV. Então, a gente também tem bastante paciente que vem com anorexia, desnutrição por conta dessa doença, né. Então, esses são os maiores casos, assim, de internamento que a gente tem.
Os gatos também têm mais problemas de rins.
Tem, porque gato é difícil, né, eles têm, assim, uma personalidade diferente. Então, geralmente, gato tem bastante problema renal, não só renal, né, mas também de obstrução. Então, eles acabam, por estresse, parando de urinar. Isso causa uma injúria renal ali, então a gente acaba tendo que intervir com a internação.
Quando nós vamos no hospital, nós podemos visitar alguns pacientes. Com o veterinário é a mesma coisa?
É a mesma coisa, né? Então, a gente tem esse cuidado porque é importante o tutor tá ciente e o tutor vê que o paciente está bem dentro da internação. Então, a gente disponibiliza aí alguns horários de visita, né, para o tutor estar indo visitar, ver como que está o seu paciente, fornecer aquela comidinha que ele gosta diferente, dar um pouquinho de carinho, atenção, que isso também é importante dentro da internação, né? É importante que o paciente esteja bem para ele poder receber o tratamento, né, e melhorar. Então, a visita do tutor, ela é bem importante dentro do internamento.
É, agora é a dúvida, né? O paciente humano fica numa cama, mas o paciente animal?
Então, o paciente, ele fica dentro da baia, da gaiolinha, né? Com cobertinha. Muitos tutores gostam de levar as coisinhas, então às vezes leva caminha, coberta, brinquedinho, né? Pra ele ficar dentro do ambiente mais confortável, mas eles ficam dentro da baia, né? Dentro da gaiolinha.
São todos dentro de uma sala só, doutora?
Não.
São cada um?
Nós temos vários tipos de internação, né? Então, a gente tem internamento de cães, internamento de gatos, temos o infeccioso, né? Dentro do internamento de cães, a gente tem 3 tipos de internação diferente. Então, é internamento de baixa complexidade, o de média e o de alta complexidade, né? Que tudo vai definir como o paciente tá, então... Por exemplo, se tiver com vômito, é um tipo de internação. Uhum. Se tiver com apatia, é outro tipo de internação. E daí temos também a semi-intensiva e UTI.
Falando já sobre internamentos, há diferentes categorias de internamentos, doutora?
Há diferentes, aham. Então, assim, por exemplo, um paciente que chega com uma insuficiência renal, né? Precisa passar por um procedimento aí de diálise, não tá comendo, faz alguns dias, tá emagrecendo, ele vai para uma internação um pouquinho melhor, que seria de alta complexidade, né? Um pouquinho melhor do que a gente diz, que dentro desses internamentos tem algumas coisas que favorece o paciente. Então, tem alguns exames que já estão inclusos dentro da internação. Então, a gente também trabalha com bem-estar animal, né? Então, a gente tem parceria com uma clínica, essa clínica vai, faz os procedimentos de bem-estar do paciente, isso faz com que a recuperação dele seja melhor, né? Então, tudo vai depender de como o paciente tá, que a gente classifica as categorias da internação.
A possibilidade desse paciente continuar essa internação em casa?
Olha, para ele ir para casa, né, a gente manda ele para terminar o tratamento. Uhum. Mas um paciente que precisa de internação, geralmente é um paciente que não tá comendo, paciente que tá tendo vômito. Então, isso dificulta a gente conseguir mandar para casa para terminar o tratamento em casa, né? Então, a gente precisa estabilizar o paciente, porque, por exemplo, se ele tá tendo vômito, eu não consigo mandar a medicação, porque ele vai vomitar as medicações, né? Então, ele termina o tratamento em casa, mas a internação é somente dentro do hospital mesmo.
E quais são os cuidados que os tutores devem ter enquanto esse animal estiver dentro da clínica veterinária internado? Com questões de visitas, às vezes até preparar a casa para receber ele de volta depois desse internamento.
É muito importante o tutor entender que o animal, ele precisa do seu tempo, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, tem alguns pacientes que a gente não consegue liberar visita, porque ou fica muito agitado, né? Então, por exemplo, se é um paciente que tem uma fratura ali, e toda hora que ele vê o tutor, ele fica agitado, então a gente não vai liberar visita pro bem-estar dele, né? Uhum. Então, o tutor precisa entender a gravidade que seu animalzinho tá apresentando, né? Uhum. Então, ele, às vezes, ele quer visitar, quer muito ver, mas às vezes não tem como, né? Então, é importante o tutor ter essa consciência. E, em relação a receber o paciente em casa, tem que ter alguns cuidados com alimentação, com manejo. É importante esse paciente ficar em repouso, né? A gente não forçar tanto o paciente.
Ah, é tão difícil manter esse pacientezinho em
repouso. É difícil, não é fácil.
Eu já tive uma questão de um gato que quebrou a perna, então eu não podia visitá-lo justamente por causa dessa agitação. E como contê-lo dentro da clínica?
Dentro da clínica ele fica mais tranquilo porque ele fica preso dentro da baia, né? Dentro da gaiolinha. Então, ele acaba ficando mais tranquilo, né? Mas não tem como evitar. Tem alguns que ficam bem agitados e a gente tem que conversar e estimular eles a ficar quietinho.
É difícil, principalmente o gato que quer subir em tudo, descer e você tem que segurar ele. Dessa forma é mais difícil. Mas, doutora, vamos falar agora um pouquinho de outra especialidade da senhora, que é a endocrinologia.
Sim.
O que compete aos animais doenças relacionadas a isso. A diabetes é uma delas.
Sim. Então, os animais também, eles têm doenças endócrinas, né? O que acontece? Muitos animais não são diagnosticados, né? Então, eles têm diabetes, têm hiperadreno, têm doenças da tireoide, né? Então, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Mas a doença mais comum que tem, principalmente em cães, é a diabetes.
Tireoide e hipotireoidismo também os animais têm?
Também tem. Eles têm, né, uma deficiência ali na produção do hormônio. Então, eles param de produzir hormônio e isso faz com que eles apresentem esse tipo de doença, né, de alteração ali na tireoide.
E isso também pode causar internamento deles ou não?
Sim. Geralmente, quando o paciente chega, que tem uma endocrinopatia, né, grave, e chega para internação, ele chega bem em estado crítico, né? Então, precisa um pouquinho de mais de tempo para estabilizar. Mas eles também chegam na internação por conta aí de alteração endócrina.
E são fatores já genéticos? Ou são fatores que, cuidado com a alimentação, tutor, você está dando comida que não deveria para o seu pet?
Tem algumas doenças que é genética, né? Mas também a alimentação interfere muito, né? Então, a gente precisa cuidar muito com o que o paciente come, que isso pode causar obesidade, né? Pode causar aí uma insuficiência renal, como eu havia falado antes. Então, a alimentação ela é de extrema importância.
Doutora, e o que, que é o metabologia?
Metabologia animal. A metabologia estuda, na verdade, o sistema do organismo do paciente, né? Então, por exemplo, o hipotiroidismo ou hipertiroidismo um exemplo de metabologia, né? Então, o organismo, ele para de produzir esse hormônio, né? A gente até tem que repor os hormônios, às vezes, dependendo de como tá.
Nesses casos, quais são os melhores tratamentos?
Depende muito do que o paciente tem, né? Uhum. Mas, por exemplo, um paciente que tem aí hipotireoidismo, a gente vai precisar repor com o hormônio T4, né? O levotiroxina. Então, é hormônio, o mesmo hormônio que o ser humano toma, o animalzinho também precisa repor.
A questão da insuficiência renal também é como nós, humanos, que precisa fazer toda aquela hemodiálise?
Exatamente. Então, assim, quando o paciente entra na internação com insuficiência renal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como a gente havia falado, o animal não consegue falar o que ele está apresentando, né? Então, assim, a insuficiência renal... o paciente precisa de fluido, né, aquele soro através da veia. A gente tenta estabilizar o paciente dentro de 48 horas com fluido, né, fazendo os exames aí, conferindo se tá baixando o nível de creatinina e de ureia. Caso não consiga baixar com somente fluido, precisa sim passar por diálise ou hemodiálise, né? Então, é a mesma coisa de ser humano.
Alguns casos necessitam de cirurgia?
Olha, a cirurgia é bem difícil, né? Então, assim, a gente geralmente faz o tratamento mesmo através da hemodiálise, né? Que é a colocação de um catéter no paciente. Através desse catéter, a gente vai fazendo a troca de fluido, né? Mas a cirurgia é mais difícil.
Estou falando sobre isso porque volto na questão internação, de novo, internamento do cãozinho ali para fazer essa hemodiálise. Aí são outros cuidados ou são todos iguais?
São outros cuidados, né? Um paciente que precisa fazer uma hemodiálise, ele precisa passar por um procedimento anestésico. Passando por esse procedimento anestésico, para a colocação do catéter, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Então, geralmente, um paciente que precisa de hemodiálise, ele fica na internação de alta complexidade acima. Então, ou alta complexidade ou semi-intensiva, dependendo do caso, até uma UTI, né? E daí a gente tem algumas coisas que beneficia o paciente dentro do internamento, através de exames, né? Tem alguns exames inclusos, então ele precisa de um cuidado maior.
Agora que a senhora falou em UTI, só para nós encerrarmos, a UTI também é da mesma forma humana, a UTI tem um pouquinho de diferença? É com as baias também?
A UTI é diferente, né? A UTI a gente tem um berço, então esse paciente não fica preso dentro de uma baia e tem um médico veterinário 24 horas somente para aquele paciente. Então, assim, fica ferindo o monitoramento, a glicose, ver como que o paciente tá, mas é bem diferente dos outros internamentos. Os outros internamentos a gente tem um médico veterinário que acompanha todos os pacientes, mas não tem um médico específico. Na UTI, a gente tem um médico específico específico que só cuida daquele paciente que está malzinho.
Para encerrarmos, entrar em contato, tirar dúvidas, como que as pessoas podem encontrar a senhora?
Eu trabalho no Hospital Vida Pets, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando mensagem para o hospital. Eu também tenho meu telefone particular, né? Também tenho o meu Instagram, né? Doutora Marina, Marina Lima. Então, é só entrar em contato que a gente consegue esclarecer todas as dúvidas.
Doutora Marina, muito obrigada pela sua presença no CBN Pets hoje, nessa quinta-feira.
Eu te agradeço.
Aquela ansiedade do tutor, né? Meu bichinho vai ser internado. E agora? Tirando suas dúvidas com a doutora Marina Lima, médica veterinária desta quinta-feira. 10 horas e 22 minutos. CBN Pets está encerrando. Quinta-feira que vem estamos de volta trazendo mais um assunto sobre o seu bichinho de estimação, que é quase aí um membro da sua família.